ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de fevereiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, socorro aos Yanomami.
Mais de 500 pessoas são atendidas em casa de apoio à saúde indígena em Boa Vista.
E ao vivo da capital de Roraima, vamos trazer as últimas informações sobre a atuação do governo na região.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Compromisso com a responsabilidade fiscal e o crescimento econômico.
Em encontro com jornalistas, presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala em ações para a geração de emprego.
E define conclusão de obras inacabadas como uma das prioridades.
Nós temos mais de 14 mil obras paralisadas. Na educação nós temos mais de 4 mil obras paralisadas. Portanto, agora é a gente tocar o barco para tentar terminar com essas obras o mais rápido possível.
Safra de grãos.
Anunciados investimentos para facilitar escoamento da produção, Cleide Lopes.
Serão investidos 2 bilhões e 700 milhões de reais em adequação, ampliação e construção de rodovias ligadas diretamente ao escoamento da safra.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Conclusão de obras paradas, ações para o crescimento econômico do país, com geração de empregos e a questão ambiental.
Prioridades do governo citadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante café da manhã hoje com jornalistas de mídias independentes.
Lula também afirmou que vai realizar uma reunião com ministros na próxima semana para alinhar a execução de projetos.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer que ministros concluam obras inacabadas no país. Em café da manhã com jornalistas de mídias independentes nesta terça-feira, o presidente afirmou que deve realizar mais uma reunião com todos os ministros na próxima semana para conhecer o que já está sendo feito para colocar em prática os planos de governo.
Nós temos mais de 14 mil obras paralisadas. Na educação, nós temos mais de 4 mil obras paralisadas. Ou seja, significa que nós temos uma prateleira de obras que estão prontas, que já foram legalizadas, que já tem, sabe, a decisão do meio ambiente, que já tem a engenharia aprovada. Portanto, agora é a gente tocar o barco para tentar terminar com essas obras o mais rápido possível.
A abertura de diálogo com parceiros da diplomacia e do comércio brasileiro, como os Estados Unidos, a Alemanha e os vizinhos da América Latina, foi apontada pelo presidente como um dos passos já dados para a retomada da credibilidade do Brasil no cenário internacional. A questão ambiental, que será tratada com o presidente norte-americano Joe Biden durante viagem oficial aos Estados Unidos nesta semana, fará parte de toda a agenda interna e externa brasileira, segundo o presidente. Outro assunto tratado no café foi a economia. Segundo Lula, o governo tem compromisso com a responsabilidade fiscal e o crescimento econômico. Para o presidente, os novos gestores a serem indicados para bancos públicos deverão ter como prioridade o crédito para micro e pequenos empresários e a geração de empregos. O presidente ressaltou ainda que a definição de juros e metas de inflação devem ter como objetivo o crescimento econômico.
E se o governo não tiver, sabe, condições de discutir a taxa de juros, se o governo não tiver condições de discutir a taxa da inflação, se o governo não tiver que discutir a questão do emprego, porque não é só a meta de inflação, tem que ter uma meta de crescimento, tem que ter uma meta de geração de emprego, porque senão fica uma coisa, um ser humano com uma perna só, sabe, um membro só.
O presidente Lula anunciou ainda que será apresentado um projeto pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para que empresas de tecnologia impeçam a divulgação de conteúdo de ódio. Esse debate, segundo ele, será levado também para um encontro com o presidente norte-americano Joe Biden. Reportagem Eduardo Biagini.
Entregas e retomadas de obras, licitações, manutenção e ampliação dos principais corredores de exportação do país.
Ações que estão sendo coordenadas pelo governo federal para garantir o escoamento da safra de grãos, que deve atingir o pico entre março e abril.
Ao todo, são 39 ações prioritárias, como melhorias nas rodovias que levam aos portos da região norte do país.
De olho no crescimento do agronegócio brasileiro e na proximidade do período de escoamento da safra, o Ministério dos Transportes traçou um plano de ação para garantir o fluxo desses produtos. A prioridade será a melhoria das principais rotas utilizadas pelo setor. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, serão investidos 2 bilhões e 700 milhões de reais em adequação, ampliação e construção de rodovias ligadas diretamente ao escoamento da safra. A ideia é que a maior parte das intervenções ocorra já nos próximos 90 dias. Até agora, a previsão é garantir a restauração de pelo menos 860 quilômetros de rodovias com 72 pontes em 100 dias de governo. O ministro Renan Filho destacou que as melhorias serão feitas em áreas estratégicas.
Nós apresentamos aqui os investimentos no Arco Norte e também os investimentos no Sudeste para facilitar o escoamento da produção. Serão 2 bilhões e 700 milhões de reais de investimentos nesses dois segmentos ao longo do ano, a fim de garantir o bom escoamento da safra. O Brasil exporta 10% daquilo que é consumido pelo mundo em alimentos. Então, isso é um grande desafio. E ano a ano, essa produção cresce, o que é bom, e a gente precisa se adequar.
Para alinhar as ações de escoamento da safra, o Ministério dos Transportes realizou nesta terça-feira uma reunião com os Ministérios da Agricultura e Pecuária, Portos e Aeroportos e da Justiça e Segurança Pública. Durante a reunião, o governo apresentou ainda ações no modal ferroviário, com a continuidade das obras na Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Tudo para dar segurança e rapidez aos corredores de escoamento da safra. Para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, é preciso gerar mais competitividade no agronegócio, que cresce a cada dia.
De dezembro para cá, o frete no Brasil subiu 30%, o que tira a competitividade dos brasileiros, tira a competitividade da produção brasileira. A reação imediata do Ministério do Transporte vai trazer de novo normalidade, prosperidade, competitividade.
O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse que os investimentos em conjunto agilizam toda a cadeia de escoamento.
Porque nós temos bastante recurso e aí para isso estamos aí tentando fazer em conjunto, porque não adianta também melhorar a estrada se você chega lá na ponta e o gargalo do porto, por exemplo, não funciona, né? Tudo isso para atender a questão da safra, que mais uma vez vai bater recorde.
Somente em relação aos grãos, a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, estima uma produção de mais de 310 milhões de toneladas nesta safra, 14% a mais que o total da colheita passada. Reportagem Cleide Lopes.
Ações de emergência em saúde, alimentação, retirada de garimpeiros são algumas das iniciativas que vêm sendo tomadas em socorro à população Yanomami que vive em Roraima.
Em Boa Vista, o secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Ricardo Weber Tapeba, falou sobre o atendimento.
Quem acompanhou foi a repórter Flávia Peixoto e que fala com a gente agora ao vivo na Voz do Brasil. Oi, Flávia, boa noite.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nave. Baby Tapeba divulgou um relatório de diagnóstico do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. Ele ressaltou que é preciso implantar não apenas um, e sim dois hospitais de campanha, um em Turucucu e outro em Awari, para atender os Yanomami. Em janeiro, 90 toneladas de insumos e equipamentos foram levadas para a área do Desfeio, Distrito Sanitário Especial Indígena. 618 pessoas foram transportadas e realizadas 1.155 horas de voo. A Casa de Saúde Indígena em Boa Vista já recebeu mais de 500 pessoas. O secretário Ricardo Tapeba disse que a situação de desnutrição é extremamente grave e falou que está sendo elaborado um plano de infraestrutura para a área.
O caso Yanomami é tão grave que nós temos nos focado nessas ações de urgência e de emergência. Nessas reuniões interministeriais, nós recebemos uma autorização para que a CESAI ela possa realizar, elaborar um plano de infraestrutura. Esse plano de infraestrutura ele vai resultar numa solução de água para as unidades de saúde, de energia elétrica, de acesso à internet, de telefone e de melhorias nas suas condições físicas.
E o garimpo em terras indígenas vem sendo combatido, assim como a contaminação nas águas causada por ele. Mais cedo, eu conversei com especialistas sobre o impacto da atividade em terras indígenas e preparei uma reportagem. Vamos ouvir.
A contaminação dos rios por mercúrio usado no garimpo ilegal dentro do território indígena tem causado doenças, inviabilizado o consumo de água e acabado com as fontes de alimentação da população Yanomami. Em junho do ano passado, um laudo de peritos da Polícia Federal revelou que 4 rios da região dos Yanomami têm 8.600% a mais de mercúrio do que o valor estipulado como máximo para consumo humano. Quem explica é o professor de Hidrogeologia da Universidade Federal de Roraima, Carlos Eduardo Lucas Vieira.
O mercúrio é muito utilizado, é liberado no ambiente, ele metila por conta de bactérias que existem no ambiente fluvial, aí ele se transforma numa forma que fica mais facilmente incorporada por qualquer matéria orgânica, por qualquer organismo, né? Inclusive nós. Então o peixe vai lá e come a alga que está impregnada com aquilo, por exemplo, e a gente come o peixe, e aí é um ciclo de contaminação e é bioacumulativo.
Estudo da Unicef e instituições parceiras de 2019 mostrava que os peixes coletados na região Yanomami tinham concentração de mercúrio igual ou maior que o limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a chefe do escritório do Unicef em Roraima, Estela Caparelli, o levantamento apontava que 80% das crianças Yanomami avaliadas estavam desnutridas.
Foram analisadas 8 aldeias, tanto em Roraima, em Paulo Bás, em Roraima, como também no Amazonas. E o que esse estudo revelou? Que 8 em cada 10 crianças tinham desnutrição crônica, que é a criança com uma baixa estatura para sua idade. E isso por que é preocupante? Porque nesse caso, denotamos que essa criança está sendo privada de várias questões que comprometem seu desenvolvimento e até sua sobrevivência.
Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não será permitido o garimpo em terras indígenas.
E mais do que não permitir garimpo, a gente não vai permitir pesquisa nas áreas em que não pode ser garimpada. Então, se você não pode pesquisar o minério, você não tem por que pesquisar numa área que está reservada, tanto como reserva ambiental e como reserva indígena. Nós estamos num processo de retirada dos garimpeiros de Roraima. Não é uma coisa fácil, porque eu estou muito garimpeiro. Uns estão saindo por conta própria, outros estão precisando, sabe, que os donos que mandaram eles para lá possam mandar retirá-los. E nós queremos tirar todo mundo porque a situação em que se encontra os Yanomamis lá perto do garimpo é uma situação degradante para um ser humano e o Brasil não tem como permitir que isso continue.
O garimpo faz parte da cultura e da formação histórica da população de Roraima. Aqui na capital do estado existe até a chamada Rua do Ouro. Um dos pontos históricos de Boa Vista é a Praça do Centro Cívico. Bem no meio tem o monumento ao garimpeiro, construído em 1960. Mas o garimpo sem cuidados ambientais e em terra indígena é ilegal. De Boa Vista, Roraima, Flávia Peixoto.
Um atendimento diferenciado para garantir que povos indígenas tenham acesso a benefícios sociais e serviços bancários.
A partir de amanhã, uma agência móvel da Caixa vai percorrer municípios de Roraima e do Amazonas.
O governo também quer cadastrar indígenas e garimpeiros que não têm acesso a benefícios sociais.
Pelo menos 30 mil famílias indígenas do Amazonas e de Roraima serão beneficiadas. O atendimento especializado vai orientar sobre o recebimento de programas sociais do governo e também sobre o uso do futuro cartão do Bolsa Família, que será na modalidade de débito com chip. As ações de atendimento já começam nesta quinta-feira com a chegada do caminhão Caixa na cidade de Bonfim, em Roraima. A unidade móvel ainda vai passar por outras 3 cidades no estado até abril. Ao todo, as ações em Roraima contemplam 10 mil famílias indígenas em 7 municípios. No Amazonas, serão atendidas 20 mil famílias indígenas em 8 municípios. São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, terá nova unidade lotérica e receberá uma nova agência da Caixa. A Caixa também estuda uma ação especial aos Yanomami e analisa um pedido para instalar um posto em Surucucu, em Roraima, como explica a presidente da Caixa, Rita Serrano.
Esse atendimento Surucucu, que é onde estão a maior parte dos Yanomamis, nós ainda estamos estudando essa possibilidade, porque o acesso de fato é diferente. Onde nós podemos chegar com o caminhão, que é o caminhão agência da Caixa, nós iremos chegar.
Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a região terá atenção especial para o cadastramento em programas sociais do governo.
Muitas famílias indígenas e Yanomami não estão cadastradas. Muitas famílias que preenchem requisito lá dessa área que a gente chama dos garimpeiros, também não cadastradas. E o presidente Lula quer que a gente tenha, não é, um olhar com sensibilidade para cada brasileira, cada brasileiro, sendo indígena ou não.
O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que a prioridade do governo é fortalecer o atendimento social a quem mais precisa. E adiantou que o programa Minha Casa, Minha Vida será relançado na próxima semana.
O programa volta na próxima terça, o presidente vai anunciar as suas diretrizes e logo em seguida assinar uma medida provisória definindo os novos patamares, as metas, as diretrizes do novo Minha Casa, Minha Vida.
O ministro Rui Costa afirmou que a primeira prioridade do Minha Casa Minha Vida é concluir e entregar ainda nesse primeiro semestre 120 mil moradias que já estão com mais de 60% das obras concluídas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo federal prorrogou por um ano a validade das declarações de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, conhecidas como DAP.
A medida é para não interromper o acesso dos pequenos produtores às políticas públicas, enquanto o cadastro ao novo sistema, o CAF, está sendo aperfeiçoado.
Cerca de 1 milhão de agricultoras e agricultores familiares devem ser beneficiados.
O pequeno produtor rural Nilton César de Oliveira, de Porteirinha, Minas Gerais, conta que encontrou dificuldades para fazer o cadastro da agricultura familiar, CAF. Apesar da lentidão do sistema, ele conseguiu o registro no começo deste mês. Nilton produz leite e queijo e vende para escolas da região por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Sem o CAF, ele não poderia continuar comercializando com o governo.
O sistema está muito lento, mas é importante para o agricultor familiar. Ele fortalece a gente tem acesso ao PRONAF.
O cadastro da agricultura familiar vai substituir as declarações de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, conhecido como DAP. O cadastro é obrigatório para que agricultores e cooperativas tenham acesso a crédito, seguro e para a comercialização de produtos nos programas de compras governamentais. Mas muitos agricultores não estão conseguindo fazer a migração para o novo sistema, por problemas operacionais da plataforma. Por isso, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar prorrogou o prazo de validade das declarações. A medida garante que os produtores continuem tendo acesso às políticas públicas, enquanto o sistema do CAF é aperfeiçoado, como explica o ministro da pasta, Paulo Teixeira.
Essa é uma reivindicação que os movimentos nos trouxeram. Nós temos um país continental e, para isso, nós precisamos fazer essa transição com mais vagar. As DAPs deixaram de venceu a sua validade, poucos agricultores tinham feito o cadastro no CAF. Nós queremos adiar a validade do DAP até o sistema se colocar com a velocidade, com a rapidez e com a precisão que requer.
Com a portaria assinada nesta terça-feira, as declarações de aptidão com vencimento entre 8 de fevereiro de 2023 até 31 de janeiro de 2024 ganharam mais um ano de validade. A estimativa do governo é de que cerca de 1 milhão de pequenos produtores sejam beneficiados com a extensão do prazo das DAP. Reportagem Luana Karen.
Mais diálogo com servidores públicos?
O governo reabriu hoje a mesa nacional de negociação permanente com as entidades representativas dos trabalhadores do Serviço Público Federal.
A iniciativa busca trazer soluções negociadas entre as partes e estabelecimento de normas para melhorar o serviço público.
Foi anunciada ainda a liberação de 350 milhões de reais para pagamento de direitos trabalhistas de exercícios anteriores a servidores públicos federais.
A Mesa Nacional de Negociação Permanente foi instituída em 2003, tendo sido interrompida em 2016. A ideia é retomar os canais de participação com servidores na administração pública, buscar negociação e estabelecer regras que melhorem a qualidade dos serviços prestados à população. Rodinei Marques, do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, FOCANAT, destacou a importância do diálogo.
Hoje nós estamos aqui mais do que relançando uma Mesa Nacional de Negociação Permanente, nós estamos aqui retomando o diálogo com todo o serviço público brasileiro.
No evento, representantes dos servidores públicos ressaltaram que nos últimos anos não foram feitos concursos públicos e os salários não foram reajustados, mesmo com a alta da inflação, o que deve ser levado à mesa de diálogo permanente, como disse José Maria, representante sindical.
Que a gente discuta a questão salarial, que é fundamental para todos nós, é a sobrevivência, mas também queremos discutir a qualidade do serviço público que está posta hoje para a sociedade brasileira.
A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, disse que a reabertura da mesa é um compromisso com a democracia brasileira e com respeito a quem presta o serviço público, e afirmou que existe a previsão de reajuste para servidores federais no orçamento.
No orçamento já tem uma previsão de recurso para reajuste de servidores para 2023. De fato, as outras carreiras, desculpa, os outros poderes, as carreiras dos outros poderes tiveram reajuste aprovado já no final do ano passado, exceto o Poder Executivo. Então a gente vai fazer isso bem rápido, porque a gente acha que de fato é uma injustiça com os trabalhadores do Executivo Federal, e a gente pretende anunciar ainda esse mês, se possível, se tiver acordo com eles, um reajuste usando o espaço orçamentário que existe.
A ministra da Gestão, Esther Dueck, assinou ainda uma exposição de motivos que estabelece a permanência de dirigentes com mandato classista na folha de pagamento. Com isso, os servidores não precisam ser afastados para poderem representar suas categorias. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apontou que é preciso manter o diálogo com os servidores.
A gente tem que pensar no servidor, tem que pensar na sociedade e tem que conciliar interesses que podem parecer, à primeira vista, conflitantes, mas que o diálogo constrói o caminho da superação.
Durante o evento, também foi anunciado o repasse de 350 milhões de reais para pagamento de direitos trabalhistas de servidores. Reportagem, Márcia Fernandes.
Uma maior participação do Brasil nas certificações contra substâncias proibidas no esporte de alto rendimento.
O assunto foi tratado durante a visita do presidente da Agência Mundial Antidopagem ao presidente Lula.
O Brasil é o único país da América do Sul a ter um laboratório credenciado pela entidade.
Essa foi a primeira visita do presidente da Agência Mundial Antidopagem, Vitor Banca, ao Brasil. A agenda incluiu reuniões com a ministra do Esporte, Ana Moser, com a equipe da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, e com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A ministra Ana Moser falou sobre o objetivo do encontro.
É uma visita de cortesia e de fortalecimento da parceria com o Brasil e com a ABCD. Uma agenda de colocar o Brasil na relação com essas instituições internacionais.
A ministra lembrou ainda que o Brasil é o maior parceiro da instituição na América do Sul e o único país da região com um laboratório credenciado pela entidade, o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A partir de agora, nós vamos construir esses planos conjuntos até para ampliação, né, para o desenvolvimento da atuação da ABCD, do Laboratório LabTech, né, e toda essa representação dentro da América Latina, enfim.
A Agência Mundial Antidopagem é uma organização independente, liderada pelo COI, o Comitê Olímpico Internacional. Foi fundada em 1999 e coordena um movimento mundial colaborativo para o esporte livre do doping. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A Polícia Federal realizou hoje a quinta fase da Operação Lesa Pátria contra os envolvidos nos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília.
Os agentes cumpriram 3 mandados de prisão temporária e 1 mandado de prisão preventiva e 6 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal.
Os envolvidos estão sendo investigados por crimes de terrorismo, associação criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, perseguição e incitação ao crime.
Até o momento foram cumpridos cumpridos pela Operação Lesa Pátria 17 mandados de prisão preventiva, 3 mandados de prisão temporária e 37 mandados de busca e apreensão.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal aprova extradição de peruano condenado por violação sexual de menor.
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorroga por 1 ano afastamento de 4 desembargadores acusados de corrupção.
Justiça determina que governo federal providencie plano para proteger terra indígena em Rondônia.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal aprova extradição de peruano acusado de abusar sexualmente de irmã adotiva.
Como se trata de extradição? A decisão final sobre a entrega do estrangeiro para o país de origem tem que passar pelo presidente da República, Neto Costa.
De acordo com o processo, o réu está preso no Brasil e a extradição foi pedida pelo governo peruano. A vítima é irmã adotiva do acusado e tinha 14 anos quando os abusos começaram. O crime teria sido cometido repetidas vezes dentro da casa onde os dois moravam no Peru. Ao analisar o caso, a relatora ministra Carmen Lúcia votou pela extradição do estrangeiro, sendo acompanhada pelos demais integrantes da turma por unanimidade.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorrogou por 1 ano o afastamento do cargo de 4 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, com sede no Rio de Janeiro.
Eles são acusados pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Fátima Uchoa.
Os desembargadores Marcos Pinto da Cruz, José da Fonseca Martins Júnior, Fernando Antônio Zorzenon da Silva e Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues teriam recebido vantagens indevidas para incluir empresas no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho. A denúncia do Ministério Público Federal foi recebida pela Corte Especial do STJ em fevereiro de 2022. A relatora ministra Nancy Andrighi destacou que o processo tramita de forma regular e a fase de instrução está perto do fim, não sendo recomendável agora permitir que os acusados reassumam os cargos dos quais foram afastados ainda durante o inquérito.
Transportadora não prova participação de controlador de abastecimento em esquema de notas frias.
Por essa razão, o recurso da empresa foi rejeitado pela segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. Michele Chiapa.
A Tora Transportes Industriais de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, deverá pagar todas as verbas rescisórias ao trabalhador dispensado por suposto ato de improbidade. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso da empresa contra a conversão da justa causa em dispensa imotivada, por falta de provas robustas de que ele participaria de um esquema de notas fiscais frias, juntamente com o irmão, também empregado da empresa.
Justiça Federal determina que União proteja a terra indígena em Rondônia.
O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal. Verônica Macedo.
De acordo com a decisão, União e FUNAI terão que se articular com o governo de Rondônia e com o ICMBio para fazer em 90 dias um plano de ação continuada de proteção da terra indígena Urueu-Auau. O Ministério Público Federal apontou que desde 2016 recebe denúncias de invasões e crimes ambientais nesse território indígena, que é alvo de grilagem, exploração ilegal de madeira e desmatamento para expansão da pecuária.
Justiça de Santa Catarina condena a testemunha que mentiu em depoimento para proteger amigo.
A pena prevista pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo e serviços à comunidade na razão de 1 hora por dia de condenação. Marcelo Della Libera.
De acordo com a denúncia, um homem compareceu à primeira vara criminal da comarca de Lages para depor como testemunha em ação penal que apurava a tentativa de homicídio, que tinha como réu um amigo. Durante o depoimento, ele mentiu ao afirmar que o réu estava com ele no momento em que o crime aconteceu. O crime de falso testemunho ficou comprovado durante o processo e o homem foi condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão em regime aberto.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado terá comissão externa para acompanhar retirada de garimpeiros das terras Yanomami.
Plenário terá primeira sessão de votações do ano, nesta quarta-feira.
Servidores públicos dos três poderes organizam ato pela democracia em Brasília.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai criar uma comissão externa e fará parte da força-tarefa que coordenará a retirada dos garimpeiros das terras Yanomami.
O governador de Roraima e senadores do estado também pediram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apoio para a criação de um auxílio financeiro aos operadores dos garimpos. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu nesta terça-feira com o governador de Roraima, Antônio Denário, e com a bancada de senadores do estado para discutir a saída dos garimpeiros das terras Yanomami. Eles relataram que a situação dessas pessoas é crítica no que diz respeito ao desabastecimento de alimentos diante do fechamento do espaço aéreo. O senador Everton, do PDT do Maranhão, anunciou que o Senado terá uma comissão externa e vai defender a criação de uma força-tarefa com representantes de todos os poderes.
O Senado irá aprovar a criação de uma comissão externa da bancada de Roraima com mais uma senadora para que acompanhe de perto, sendo feita uma interlocução diretamente pelo presidente. O presidente Rodrigo Pacheco vai chamar uma reunião com o ministro da Justiça, com o ministro da Defesa, com o procurador-geral da República, para que todos montem uma força-tarefa e entrem num acordo para se fazer essa ação humanitária e retirar urgentemente essas famílias de lá.
Os senadores de Roraima defenderam algum tipo de auxílio financeiro para que os garimpeiros deixem as reservas indígenas de forma definitiva. Também são favoráveis à liberação de áreas específicas para cooperativas de garimpo, como destacou o senador Dr. Irã, do PP de Roraima.
Nós pensamos um programa especial de auxílio a essas pessoas que trabalhavam no garimpo, que são os operários do garimpo, né? Nós pensamos também da gente criar áreas de exploração mineral fora da reserva para que essas áreas sejam exploradas com licenciamento, com cuidados ambientais, para que essas cooperativas de garimpeiros que podem ser formadas explorem essas áreas, evitando que eles vão para dentro da reserva.
O governo federal criou uma força-tarefa com a Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Forças Armadas, IBAMA e FUNAI para retirar os garimpeiros dos territórios Yanomami.
O senador do Amazonas, Plínio Valério, criticou as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a independência do Banco Central. Plínio Valério é o autor da lei que tornou o banco independente e que definiu mandatos de 4 anos para presidentes e diretores da autarquia federal.
Como os mandatos agora ocorrem em ciclos não coincidentes com os da gestão dos presidentes da República, o presidente Lula não poderá mudar a diretoria do banco nos primeiros 2 anos de seu governo. Valério diz que ataques ao Bacen demonstram a importância de manter controle da inflação longe da política. Já o líder do governo, Jacques Wagner, afirmou que o presidente apenas manifestou uma opinião. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, teme que por trás das críticas esteja algum plano de Lula para mexer no presidente do Bacen, Roberto Campos Neto.
E nós não vamos referendar uma maluquice dessa. A autonomia do Banco Central deu certo. O PT está magoado, está chateado, porque não vai poder emitir moeda, baixar juros e emitir moeda. E graças à autonomia do Banco Central, o Brasil foi salvo. Já imaginou o petista com essa loucura dele levar o país à inflação?
O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, no entanto, diz que o presidente Lula está apenas externando uma opinião, mas que vai respeitar o comando do Bacen, assim como fez nos seus outros dois governos.
Ele tem um mandato, né? Ele não vai usurpar o mandato dele. Tá? Na minha opinião, não tem sentido. Ele tem um mandato, não vejo como a atitude do presidente romper com a legalidade que ele recebeu. Para algumas coisas ele vai, naquilo que é do direito dele, vai tentar trabalhar para mudar.
O mandato de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central vai até dezembro de 2024. O Comitê de Política Monetária do Banco Central é responsável por fixar a taxa de juros de referência da economia, a Selic.
Já passam de 7 mil o número de mortos pelo terremoto que atingiu a Síria e a Turquia na madrugada desta segunda-feira.
E vários senadores manifestaram solidariedade ao povo turco e sírio. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Milhares de sobreviventes estão sendo resgatados dos escombros dos quase 6 mil prédios que desabaram. Cerca de 70 países já ofereceram ajuda para o resgate, que é dificultado pelo frio intenso. Ao mencionar que o tremor da noite de domingo foi o mais forte desde 1939, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, declarou emergência e luto oficial por 7 dias. No Twitter, em nome do Parlamento Brasileiro, o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, se solidarizou com o povo turco e os cidadãos sírios. E ao enviar seus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas, Pacheco disse esperar que os governos se mobilizem rapidamente para que a ajuda internacional chegue o mais rápido possível aos atingidos. O senador Humberto Costa, do PT pernambucano, retuitou o texto do presidente Lula, em que ele diz: "Olhamos com preocupação para as notícias vindas da Turquia e Síria após o terremoto de grande magnitude. O Brasil manifesta sua solidariedade com os povos dos dois países, com as famílias das vítimas e todos que perderam suas casas nessa tragédia." Emocionado, o senador Paulo Paim, do PT gaúcho, ressaltou que é momento de ajuda humanitária de todo o mundo aos povos turco e sírio.
As cenas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria são terríveis. Estamos todos chocados. O mundo chora. É muito, muito triste. Fica a nossa solidariedade e as nossas orações. É um momento de muita ajuda humanitária. Ninguém pode se omitir. Que mais países façam a sua parte nesse sentido. Toda ajuda à Turquia e à Síria.
Os senadores astronauta Marcos Pontes, de São Paulo, e Magno Malta, do Espírito Santo, ambos do PL, se manifestaram no Twitter. Marcos Pontes disse que lamenta profundamente a tragédia do terremoto e prestou condolências às famílias afetadas e a todos que perderam entes queridos. Já Magno Malta declarou que as suas orações estão com as vítimas e seus familiares afetados pelo terremoto. Também no Twitter, o senador Fabiano Contarato, do PT capixaba, disse que seu pensamento e oração estão com as milhares de famílias das vítimas do forte terremoto que atingiu a Turquia e a Síria nesta segunda-feira.
O Senado marcou sessão para esta quarta-feira para a votação de uma indicação ao Tribunal de Contas da União, o TCU. A indicação de Jonathan de Jesus já foi aprovada pelos deputados, mas ainda precisa ser analisada pelo plenário do Senado.
Jonathan de Jesus é deputado pelo Republicanos de Roraima e foi indicado e eleito pelos deputados como ministro do Tribunal de Contas da União, obtendo 239 votos ao derrotar a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, e o ex-deputado mineiro Fábio Ramalho. O plenário do TCU é formado por 9 ministros. 6 são indicados pelo Congresso Nacional e 3 pelo Presidente da República. O órgão é auxiliar do Congresso Nacional, com atribuições para fiscalizar os gastos na administração pública.
A indicação da Câmara dos Deputados, por meio de um projeto de decreto legislativo, ocorre para preencher uma vaga deixada em aberto desde julho do ano passado com a aposentadoria compulsória da ministra Ana Arraes. O deputado Jonathan de Jesus é filho do senador Messias de Jesus, também do Republicanos de Roraima. Ele foi eleito em 2022 para o seu 4º mandato consecutivo na Câmara.
Também nesta quarta-feira, às 14h, servidores do Senado, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União vão caminhar do Salão Negro até o gramado em frente ao Congresso Nacional num ato em defesa da democracia, exatamente um mês após a invasão e depredação do edifício sede do Poder Legislativo em 8 de janeiro.
Denominada o caminho inverso, ato pela democracia, a manifestação pacífica busca não apenas se contrapor aos ataques, mas também marcar a aproximação da sociedade com o parlamento, local onde os anseios populares são debatidos por seus representantes.
O ato tem o apoio de diversas entidades nacionais e internacionais e contará com a participação de autoridades brasileiras e estrangeiras por meio de mensagens.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara investe em energia solar para economizar recursos.
Parlamentares priorizam propostas de combate a maus tratos com animais.
Casas noturnas poderão ter protocolo de segurança para mulheres vítimas de violência.
Boa noite. Casas noturnas poderão ter um protocolo para garantir a segurança de mulheres que sofreram violência. Entenda na reportagem de Carla Alessandra.
Uma das primeiras propostas apresentadas neste início de legislatura prevê a criação do selo Não é Não, Mulher Segura. A iniciativa tem por objetivo estabelecer um protocolo de atuação para coibir a violência sexual em casas de festas, discotecas, bares, restaurantes e demais ambientes de diversão. Pela proposta, os estabelecimentos que querem ter o selo deverão ter à disposição da vítima uma funcionária mulher para o atendimento em um local separado, mas ainda dentro do estabelecimento. Treinamento para a equipe de segurança, identificar e apreender o agressor, além de fazer contato com os órgãos de segurança pública. A autora do projeto, deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, afirmou que a ideia é fazer com que esses espaços sejam mais seguros para as mulheres, e no caso de acontecer a violência, garantir um atendimento que incentive a vítima a denunciar.
É um protocolo muito importante, já que grande parte das vítimas, infelizmente, vão para casa, tomam um banho, as provas não são preservadas e elas são desestimuladas, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista social, a não apresentar a denúncia. Muitas se sentem culpadas, muitas se sentem feridas, machucadas.
Ainda pela proposta, o estabelecimento deverá colocar cartazes de orientação sobre o protocolo Não é Não, Mulher Segura, em locais visíveis. O texto prevê também que o selo poderá ser renovado a cada 3 anos após avaliação por parte das autoridades de segurança. A proposta será analisada pelas comissões da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Amanda Gentil, do PP, informa que a Polícia Civil do Maranhão investiga se uma bebê de apenas 4 meses morreu em decorrência de um estupro ocorrido em Barra do Corda. A parlamentar enfatiza que casos como esses devem ser amplamente discutidos para que o abuso e a exploração sexual passem a ser combatidos com mais rigor.
De acordo com Amanda Gentil, o Brasil possui mais de 500 mil casos por ano de abuso sexual contra jovens e crianças. Na visão da deputada, antes de tentar criar novas leis, o parlamento deve fiscalizar o cumprimento das normas já existentes para garantir a punição dos criminosos.
Marcelo Lima, do Solidariedade de São Paulo, comunica que lutar para o fim da audiência de custódia é uma das prioridades de seu mandato. Na opinião do parlamentar, esse mecanismo prejudica e desvaloriza o trabalho do policial que arrisca sua vida para prender um criminoso que é liberado 24 horas após o crime.
Marcelo Lima acrescenta que sua atenção também estará voltada para o desenvolvimento da região do ABC Paulista. O deputado informa que é de São Bernardo do Campo e que seu foco é a recuperação da autoestima da população local.
Esporte.
Os deputados pretendem analisar propostas relacionadas ao esporte na nova legislatura. A repórter Paula Bittar ouviu alguns deles e tem as informações.
Parlamentares eleitos para o mandato que se iniciou em 1º de fevereiro pretendem trazer a experiência na área do esporte para propor novas leis e políticas públicas. Um desses deputados é Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, ex-atleta da Seleção Brasileira, que defende o investimento no esporte como política pública que, inclusive, reduz gastos em outras áreas.
Eu acredito totalmente que o esporte é uma ferramenta fundamental para você mudar realmente uma geração. Você economiza na segurança pública, você economiza em muita coisa para criar uma nova geração baseada no esporte. Nos Estados Unidos, eles pegam muito nessa parte e isso que eu quero trazer para o Brasil, essa importância, valorizar o esporte, porque o esporte transforma e é barato.
Ex-presidente do Flamengo, o deputado Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, acredita que sua experiência na gestão do clube será útil para a proposição de matérias na Câmara.
O Flamengo é uma nação de 40 milhões de torcedores, população maior do que muitos países. E é claro que a minha experiência no Flamengo me credencia a tratar das questões de esporte. Afinal de contas, o futebol é o principal ponto de contato com a vida, com a realidade de boa parte da população brasileira. Crianças, pessoas humildes. Eu acho que o futebol tem que servir de exemplo para políticas públicas. O futebol tem que servir de exemplo para a gente melhorar muita coisa aqui. E com isso a gente melhora, inclusive, o próprio futebol.
O deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, que já foi secretário de Turismo, Esporte e Lazer de Pernambuco e presidente da Comissão do Esporte na Câmara, pretende acompanhar a análise de propostas aprovadas pela Câmara em seu mandato anterior.
Eu destacaria a aprovação da atualização da Lei Geral do Esporte, que foi para o Senado. A gente espera a sensibilidade que o Senado coloque a matéria para votar. Aprovamos também a nossa relatoria do Marco Nacional dos Jogos de Aposta, cada vez mais presentes em nossa vida. Aprovamos de forma histórica, agora está no Senado. Vamos fazer gestão também em cima desse tema.
A chamada Lei Geral do Esporte prevê, entre outros pontos, direitos para atletas em formação, com assistência médica integral, transporte, alimentação e limitação do tempo de treino, embora alguns destes já constem da legislação. Deverá haver um programa contínuo de orientação e de suporte contra o abuso e a exploração sexual, com uma ouvidoria para receber denúncia de maus-tratos e exploração sexual. A proposta realiza mudanças também na distribuição da arrecadação de loterias de prognósticos como Mega Sena, Quina e outras. O outro projeto citado pelo deputado é o que legaliza jogos de azar no Brasil, incluindo cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas esportivas. Ele foi relatado por Carreiras e também aguarda análise pelo Senado. O deputado Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, ex-jogador de futebol, disse que pretende acompanhar outra proposta que foi ao Senado, projeto relatado por ele que estabelece o Plano Nacional do Esporte. Entre as inovações, a proposta estabelece um mínimo de 3 aulas de educação física por semana na educação básica. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, apresentou requerimento de convocação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para explicar os motivos do Brasil ter a maior taxa básica de juros do mundo.
Lindbergh afirma que uma das grandes preocupações do presidente Lula é retomar o crescimento econômico e a geração de empregos. De acordo com o congressista, uma das causas da estagnação da economia nacional é a manutenção da taxa Selic em 13,75%.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, espera que a Câmara aprove a reforma tributária ainda este ano. A matéria vem sendo debatida no Brasil há pelo menos 2 décadas e, segundo o deputado, é capaz de diminuir a burocracia e reduzir os impostos, beneficiando todos os cidadãos.
José Ayrton Félix Cirilo também saúda os colegas parlamentares e pede para que todos analisem sempre o que é melhor para o país, independentemente de partido político.
Desenvolvimento Regional.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, considera que repercutiu mal a notícia de que o governo brasileiro, por meio do BNDES, pretende financiar a construção de um gasoduto na Argentina e outras obras no exterior.
José Medeiros questiona por que o dinheiro do BNDES não é investido em ferrovias e rodovias brasileiras, como a BR-080 e a BR-158, que cortam Mato Grosso. Ele acrescenta que a BR-174 está passando para a administração do governo estadual por incapacidade de investimentos da União.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, participou da inauguração da ampliação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Campo Grande e da reforma da oficina ortopédica.
Geraldo Rezende informa que o Centro Especializado em Reabilitação é um novo bloco destinado ao atendimento de pacientes autistas, nascidos prematuros, pessoas com síndromes congênitas e complicações peri e pós-parto.
Alfredo Gaspar, do União, acusa o governo de Alagoas de não repassar recursos para um hospital que atende pacientes com câncer no Agreste. Segundo o congressista, devido à situação, mais de 1.000 pessoas tiveram suspensas suas consultas, cirurgias e sessões de rádio e quimioterapia.
Alfredo Gaspar também critica o governo federal por permitir o afundamento do porta-aviões São Paulo em área próxima à costa do Nordeste brasileiro. O deputado considera a operação um crime ambiental, uma vez que não foi realizada uma pré-avaliação dos danos que o amianto e outras substâncias tóxicas presentes no casco do navio poderiam causar no ecossistema marinho.
Meio ambiente.
Um dos temas que mobiliza parlamentares de diferentes partidos nesta legislatura é o combate aos maus-tratos aos animais. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
O combate aos maus-tratos contra animais é uma das bandeiras de atuação de vários parlamentares na legislatura que se inicia. Tanto os deputados em primeiro mandato quanto quem já estava na Câmara apontam como essencial a preocupação com o bem-estar de animais domésticos e silvestres. Propostas para mudar a legislação e garantir essa proteção estão sendo examinadas pelos deputados, como o projeto que já foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara e agora está na Comissão de Finanças e Tributação. Ele determina que o valor arrecadado com as multas relativas a maus-tratos de animais, previstas na lei que estabelece sanções para atividades lesivas ao meio ambiente, seja destinado a ONGs que acolhem os animais maltratados ou a lares e abrigos temporários. A luta em prol do meio ambiente está na agenda de prioridades do deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, desde o primeiro mandato. Iniciando a segunda temporada na Câmara, ele enumera outras propostas que estão na casa.
Nós temos o projeto Animal Não É Coisa, temos que avançar aqui, recebendo do Senado, como já recebemos, o projeto que proíbe testes em animais. E claro, continuaremos insistindo em cadeia para maus-tratos, aumentando a pena para aqueles que não entendem e não respeitam o direito dos animais no Brasil.
Novos deputados também chegam com as mesmas preocupações. Felipe Beccari, do União de São Paulo, atuou na causa animal como vereador e integrante da Polícia Civil do Estado. Há pouco mais de 4 anos, participou de uma audiência pública sobre a chamada Lei Sanção, que agravou a punição aos maus-tratos.
Participei dessa audiência em 2018, em novembro de 2018, vim aqui, dei meu depoimento como policial, relatando como é que era a nossa rotina de resgatar animais, de prender os responsáveis e que, na época, não eram responsabilizados e que hoje são responsabilizados, claro, mas de forma ainda inadequada, que é o que a gente espera mudar.
Também da Polícia Civil, mas do Paraná, o deputado delegado Matheus Loyola, outro parlamentar do União, esteve à frente da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Estado por 4 anos, focado na proteção animal.
O nosso entendimento é enrijecer a legislação penal, principalmente dentro da proteção animal, então com relação aos maus-tratos, para que a pessoa vá presa e fique presa. Então a gente tem um desafio muito grande com relação a isso, mas com certeza conversando com outros parlamentares aí, a gente tem muito a avançar.
Outros deputados de primeiro mandato já apresentaram propostas em relação ao bem-estar animal. O projeto do deputado Marcelo Queiroz cria o Registro Eletrônico de Vacinas dos Pets, que envolve serviços veterinários públicos e privados. Já a proposta do deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, prevê delegacias especializadas em proteção animal, a serem custeadas com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e que funcionariam, inclusive, em feriados e fins de semana para combater os maus-tratos e a venda ilegal de animais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Política.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, cobra explicações do governo Lula por ter colocado sob sigilo as imagens registradas pelas câmeras de vigilância do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, durante a invasão ao edifício.
Carlos Jordi questiona se a gestão federal tem algo a esconder em relação aos responsáveis pelas depredações. O deputado defende a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os culpados pelos atos de vandalismo que tiveram como alvo o STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.
Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, questiona o real motivo por trás da decisão do governo Lula de impor sigilo sobre a íntegra das imagens das manifestações de 8 de janeiro registradas pelo sistema de câmeras do Palácio do Planalto.
Nicolas Ferreira também critica decisões do governo federal, como a que revoga decretos de Bolsonaro sobre armas e munições. O parlamentar também condena o veto de Lula às aulas de programação e robótica na grade escolar e a extinção da Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação.
Sanderson, do PL, apresentou projeto para revogar decreto presidencial que suspendeu novos registros de armas e clubes de tiro e restringiu o tamanho do arsenal permitido a civis. O objetivo, segundo ele, é proteger um setor importante para a economia nacional.
Sanderson também agradece aos eleitores gaúchos pela reeleição. De acordo com o congressista, seu trabalho na oposição será pautado pela defesa dos interesses nacionais.
Mário Frias, do PL de São Paulo, critica projeto de decreto legislativo que cria o Fundo Cultural do Mercosul. O deputado considera o projeto maléfico para o Brasil porque prevê investimentos em produtos que possuam o selo Mercosul, como se a cultura pudesse ser rotulada para ser vendida.
Mário Frias também cumprimenta os técnicos e servidores da casa e agradece ao ex-presidente Jair Bolsonaro a oportunidade de ter trabalhado durante seu governo como secretário de Cultura. O parlamentar afirma que atuará na oposição com sensibilidade, visando preservar os avanços dos últimos 4 anos.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, lista alguns dos atos dos primeiros 30 dias do que ele chama de desgoverno Lula. Entre eles estão a criação de 14 novos ministérios, o aumento médio do preço da gasolina e a desvalorização das ações da Petrobras.
Luiz Lima também critica Marcelo Freixo por sua relação com a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, acusada de envolvimento com o miliciano Juraci Prudêncio, condenado a 22 anos de prisão por homicídio. Freixo é o atual presidente da Embratur, agência vinculada à pasta do turismo.
Otone de Paula, do MDB, saúda Leandro Almada por ter assumido no dia 6 de fevereiro a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O deputado ressalta o profissionalismo e a dedicação do delegado, cujo foco à frente da PF será o combate à corrupção.
De acordo com Tony de Paula, diversos políticos, como Cláudio Castro, não ficaram contentes com a nomeação de Leandro Almada. Segundo o deputado, há indícios de que o governador do Rio de Janeiro esteja com medo de ser investigado pelo crime de corrupção, assim como seu antecessor, Wilson Witzel.
Marangoni, do União, agradece à população de São Paulo pelos votos recebidos. O deputado avalia que seu trabalho no setor habitacional de Santo André foi um grande aliado para que conseguisse êxito na eleição.
Marangoni comenta que não entrará em disputas ideológicas e que vai apoiar todos os projetos que considerar importantes para o país, independente do espectro político. O parlamentar avalia que o Brasil tem problemas sociais complexos e que a receita para a resolução desses obstáculos são o diálogo e a moderação.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, destaca os mais de 74 mil votos que lhe garantiram uma vaga na Câmara Federal. Ele ressalta que suas principais bandeiras de atuação serão a educação e a regularização fundiária, sempre com foco no municipalismo.
Gilson Daniel também afirma que irá trabalhar para que a população do Espírito Santo não sofra mais com as enchentes. O deputado ressalta que é preciso melhorar a política de prevenção a desastres naturais, aumentando a proteção às famílias capixabas.
A Câmara dos Deputados está investindo em energia solar para economizar recursos. Os benefícios vão além da conta de luz, como informa a repórter Silvia Munhato.
A Câmara dos Deputados deve finalizar a instalação de 3 usinas elétricas fotovoltaicas ainda este ano, o que deve reduzir a conta de luz dos prédios em R$ 800 mil por ano. Serão gerados 1 milhão de quilowatts-hora por ano por meio da energia solar. A primeira usina começou a funcionar em 2021. Além de economizar recursos públicos, a Câmara contribui para o aumento da participação de energias renováveis na matriz energética global, colaborando para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ismael Guimarães, diretor do Departamento Técnico da Câmara, afirma que o investimento nos painéis solares deve ser pago em 6 anos.
Nós consumimos na Câmara dos Deputados, o consumo do ano passado, por exemplo, foi de 16 milhões e 700 mil quilowatts. Então, com as 3 usinas em funcionamento, a gente vai diminuir em 6% o consumo aqui.
Para Luiz Vicente Braga, do Ecocâmara, a atitude da Câmara pode influenciar as decisões de outros órgãos públicos e da sociedade em geral.
Ela sinaliza para a sociedade uma importância e uma preocupação com a questão ambiental, porque quando a gente gera energia elétrica por meio do sol, você diminui a pressão com o uso de água nos reservatórios, ou você também diminui a necessidade de ligar as termoelétricas, que normalmente utilizam carvão ou utilizam petróleo, tem uma pegada de carbono muito grande.
A Câmara também substituiu 90% da iluminação fluorescente por LED em vários setores. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.